Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós ouvimos palavras maravilhosas. Nós já poderíamos adorar e vir diante da face de Deus e lhe agradecer por aquilo que ele já fez. Não é a quantidade de palavras que vale, mas o conteúdo, a qualidade. E eu creio que a palavra de Deus está cheia de qualidade divina. Ninguém precisa ficar ordenando, cada um sabe que ele tem a ver com Deus quando a sua palavra é lida. Mas a sua palavra tem que ser vivificada pelo Espírito. Hoje de manhã, nós queremos ainda tocar em alguns pensamentos brevemente, e é a minha forma de ser em relação àquilo que foi lido anteriormente, não passar ao largo disso, mas de me referir a isso brevemente. Aqui em Gênesis 32, nós ouvimos de Jacó que também ele, embora tenha a promessa, ele chegou a medo e temor. E nessa aflição interior, ele se voltou numa oração íntima a Deus. E Deus respondeu-lhe de uma forma maravilhosa, em que ele, como anjo da aliança, ele desceu e começou uma luta. Mas o Senhor, ele deu uma batida em Jacó. Desde esse dia, ele mancou, mas somente fisicamente, espiritualmente não mais. Espiritualmente, ele estava totalmente são, fisicamente ele mancou. É melhor ao ser humano entrar na glória com um olho só do que com dois e ir lá para baixo. Aqui está escrito: eu sou o menor que de todas as beneficências tuas e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Nessas palavras, para mim e muitos outros, podem vir as lágrimas. Se nós quiséssemos falar da fidelidade de Deus e daquilo que ele fez, e isto é o que tem que ir antes de uma oração genuína. Não a tua aflição, não tuas lamentações, ou tuas reclamações. Quem quer vir a Deus, ele primeiramente tem que pensar sobre a sua vida e constatar o que Deus fez na sua vida. E através disso, ele recebe nova confiança para trazer uma nova petição, oração diante do Senhor. Se nós chegamos em oração diante da face de Deus e com lamentações, reclamações começamos, então eu não sei como terminaríamos. Talvez também com reclamações e lamentações. Mas se nós, como Jacó, não começarmos com isso, com o que de fato nos move, mas com as bênçãos, com as promessas da graça, com a fidelidade de Deus, se isso nós ressaltarmos, como ele até aí agiu em ti, em mim e a muitos milhares, como ele mostrou-se assim, então a coisa já é diferente. Então nós recebemos a ligação com Deus. E Deus sabe que em relação àquilo que ele fez, que nós não passamos ao largo disso, que nós não prezamos as coisas pequenas, mas, pelo contrário, nos alegramos e pensamos e também dizemos de novo a ele. Mas então ele disse: então, salva-me, livra-me da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira. E a mãe com os filhos. Ele tinha medo, mas ele tinha confiança ao seu Deus. Temos que admitir as duas coisas. De um lado, a confiança a Deus, e do outro lado, as coisas que nos causam aflição. E ambas as coisas nós temos que trazer a Deus em oração, e nisto Ele nos ouvirá. Está então tão maravilhosamente, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Isto foi então uma batida forte que foi colocada lá, foi dada lá. Não somente que um pouco de dor estivesse ligado com isso, mas causou essa deslocação da juntura da coxa. Jacó, até aquele dia, ele podia estar sob dois pés saudáveis, podia ajudar a si mesmo. A partir desse dia, então, ele estava necessitando da ajuda do seu Deus. E eu vos digo, nós necessitamos a ajuda de Deus. Nós pensamos que estamos sobre pés saudáveis, e quando uma batida de fato vem à nossa juntura da coxa, então percebemos que de fato necessitamos, somos dependentes de Deus. Então está adiante e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó não começou a lamentar e dizer: Senhor, agora eu tenho grandes dores e eu não posso mais pisar sobre essa perna. Tudo isso foi indiferente para ele. Ele sabia com quem estava falando e quem estava falando com ele, e se tratou somente de uma coisa, não do exterior, mas sim do interior. E então a resposta aqui, primeiramente: não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. O Senhor sabia como ele chamava, mas ele queria ouvir mais uma vez da sua boca. E então vem a resposta: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Nós conhecemos o significado desses dois nomes, porque como príncipe lutasse com Deus e com os homens e prevaleceste. Que graça! Então Jacó fez um pedido e disse: dá-me a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Não posteriormente somente, mas nesse lugar, nesse dia, nesta hora, quando o sol raiou para ele, a luz brilhou, então ele foi abençoado pelo Todo-Poderoso Deus. E então está: e chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, o que significa a face de Deus. Tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E de fato, esse versículo que vem agora é também muito importante. Quando ele então passava a Peniel, nasceu-lhe o sol e manquejava da sua coxa. Isso não importava mais. Mesmo se você, terrenamente falando, mesmo fisicamente, se você está banquejando, se Deus te encontrou e o sol te raiou e a luz de Deus brilhou, então ele fez de você e de mim, de Jacó, fez um Israel, de um astuto, ele fez um lutador de Deus. Isso, Oséias, ele descreveu de uma forma mais precisa, e eu sou grato por isso, porque ele lutou com Deus e viu a Deus, e a Escritura diz, disse, ninguém viu a Deus, ninguém viu a Deus. Ele viu a Deus na revelação, na forma visível de revelação, como anjo da aliança. Vamos ler Oséias 12, a partir do versículo 4. No ventre, versículo 3, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão e na sua força lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou, ele suplicou, achou em Betel e ali falou com ele, a saber, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Aqui nos é mostrada, descrita a coisa um pouco mais precisamente, aonde foi e também os detalhes. Ele lutou, ele chorou, ele suplicou, lhe foi concedido misericórdia, ele encontrou graça e pôde trazer a sua petição diante do Senhor, que o ouviu e então o abençoou. Vamos agora ler de Êxodo 34, alguns versículos. Êxodo 34, a partir do versículo 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as duas tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele, com o Senhor. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel. A ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Porém, entrando Moisés, assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés e que resplandecia a pele do seu rosto. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com o Senhor. Isso é uma passagem muito estranha. Moisés teve uma conversa com Deus, o Senhor, e a sua face resplandecia a glória de Deus. Ele participou ao povo de Israel as palavras e então colocava a coberta sobre a sua face. E justamente esse tema, Paulo, ele pega de uma forma tão maravilhosa em 2 Coríntios 3. Mas antes de lermos 2 Coríntios 3, vamos pegar as palavras que nós ouvimos de 1 Coríntios 2, vamos ainda brevemente tocar nelas. Pois aqui, já de antemão, é tomado referência 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos a sabedoria de Deus em mistério, oculta. Sim, a sabedoria a qual Deus predeterminou antes dos séculos para a nossa glória. Vamos ficar parados nesse versículo. Nós carregamos a sabedoria oculta, misteriosa, que Ele, antes de todos os tempos, predeterminou para nossa glorificação. Aqui está a palavra predeterminado. A sabedoria misteriosa, oculta, também foi predeterminada como você e eu estivemos na predeterminação de Deus. Algo sequer existe, alguma outra coisa sequer existe. Ambas as coisas são predeterminadas. O povo de Deus e a sabedoria e revelação de Deus que foi concedido a esse povo de Deus, anunciado a esse povo de Deus num certo tempo e hora. Nós lemos adiante. Essa sabedoria a qual nenhum dos poderosos desse mundo conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não entraram no coração do homem, tudo quanto preparou Deus para os que o amam. Quem pode amá-lo? Somente aqueles que Ele amou para fora. Ele primeiro nos amou para que nós pudéssemos amar novamente. Ele, pela graça, se revelou a nós. E então está a partir do versículo 10, pois Deus nolas revelou a nós pelo Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha até as profundezas de Deus. Paulo, ele não somente falou da sabedoria oculta, misteriosa de Deus, ele pôde dizer a nós, Deus nos revelou tudo isso através do Espírito. Não podemos hoje falar o mesmo, que através da graça de Deus, pela revelação e abertura dos selos, através de tudo isso que Deus nos concedeu, a oculta e misteriosa sabedoria de Deus nos foi anunciada e revelada. Quem são esses nós? Isso não é qualquer um, mas os eleitos. E nós já ouvimos que na arca do concerto, não somente a palavra de Deus, mas também estava o maná armazenado lá. A palavra de Deus é alimento espiritual para você e para mim, se nos pode ser revelado por Deus. Se não, então permanece uma letra morta. E nós não seremos alimentados, mas brigamos sobre a letra. Eu sou grato a Deus se somente na arca do concerto estivesse a palavra, então poderiam falar sobre isso, mas nessa ou além dessa palavra foi colocado o maná. Por quê? O homem não vive do pão somente, mas de cada palavra de Deus que sai da boca de Deus, não de sabedoria humana, e por isso a palavra de Deus e maná estão uns com os outros ligados. Se o maná oculto nos é participado por Deus, então isso significa que sabedoria oculta, verdade oculta de Deus, essas verdades são reveladas que podemos tomar para nós. E como filhos de Deus, nós podemos então nos deliciar nos ricos bens da sua casa. Mas a Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha até as profundezas de Deus. Que palavra maravilhosa! Agora chegamos a 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Nós poderíamos ler a partir do versículo 6. O qual nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se, porém, o ministério da morte, escrito e gravado em pedras, se revestiu de tanta glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés em razão da glória no seu rosto, a qual estava desvanecendo. Como não será mais glorioso o ministério do Espírito? Nós justamente no Antigo Testamento lemos essa passagem bíblica que Moisés, ele colocou uma coberta sobre a sua face após ele ter trazido as palavras de Deus. O o brilho estava visível na sua face, não era somente falar da glória de Deus, ele não somente pôde dizer, eu estive na presença de Deus, a sua face, o seu exterior, de fato, refletiu que ele esteve lá na presença de Deus. Então, vamos ler adiante, a partir do versículo 9. Se o ministério da condenação era glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Na verdade, o que foi feito glorioso não é nesse respeito por causa da glória mais excelente, pois se aquilo que se desvanece era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Aqui são feitas comparações entre o Velho e o Novo, o Antigo e o Novo Testamento, entre aquilo que através de Moisés foi dado em leis e entre aquilo que através de Cristo em graça e em misericórdia foi revelado. Porque a lei e os profetas foram até João. E a partir daí, o reino de Deus é anunciado. E sabemos que a graça e a verdade, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, vem. Ele não somente falou da verdade, ele era a verdade, ele é a verdade e permanece a verdade. Ele não somente falou da vida, ele era a vida em pessoa. Ele não somente falou da ressurreição, ele foi a ressurreição. Ele disse no túmulo de Lázaro, Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo se morra. Essa é uma palavra maravilhosa. E o belo nessa palavra maravilhosa é que está certa. Há muitas bonitas palavras, mas a pergunta é se estão certas, se vem de Deus e se Deus está atrás delas. Mas cada palavra de Deus é a pura verdade e Deus está atrás delas. Antes de expressar, ele sabe precisamente. Aqui o ministério do Antigo Testamento é comparado com aquele do Novo. E um é mostrado como a glória passageira que na lei estava presente e o outro como a permanecente, a mais excelente, a glória que feita para nós e que recebemos através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo não hesitou em falar, sim, a glória que estava presente lá desvanece totalmente em comparação com a transbordante glória, porque se o que é passageiro possuía glória, então o que permanece tem que ainda ser mais glorioso. Nós, até quanto sei, na quarta-feira à noite, mencionamos aqui da carta aos Hebreus, lá o apóstolo, ele explica, se a primeira aliança fosse infalível pudesse ter trazido a humanidade à perfeição, então Deus não necessitaria fazer uma segunda aliança e, de fato, ter colocado a segunda aliança. Mas nós vemos aqui que ambas as alianças cumpriram seu propósito, porque sem a lei não haveria conhecimento do pecado, não seria possível. O conhecimento do pecado vem através da lei. O Espírito Santo convence-nos em função da lei divina, nos convence do pecado. E aqui no Novo Testamento, aqui nos é dado a libertação e oferecida a graça, e nós podemos dizer, da sua plenitude, nós tomamos graça por graça. E nós cantamos no corinho, graça ao invés de juízo, e o amor e a graça de Jesus. Então vamos ler adiante, no versículo 12, tendo então tal esperança, usamos de grande franqueza, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no final daquilo que se desvanecia. Aqui é falado de um brilho que desaparecia, e os israelitas não deveriam ver que esse brilho era passageiro, que desaparecia, e através disso, então, foi atuado que a glória de Deus, a presença de Deus, que ilumina a sua palavra, nós podemos dizer hoje, é o Espírito de Deus que ilumina a palavra de Deus, mas justamente naquele tempo, quando Moisés tinha colocado o véu sobre a sua face aos israelitas, foi ocultado o sentido e o propósito das palavras que Deus, que Moisés expressou, lhes foi escurecido isso. E esta é a aflição em toda essa história. Mas sabemos, todavia, em Cristo, a revelação e a clareza é concedida. A partir do versículo 14, lemos: mas as suas mentes foram endurecidas, pois até o dia de hoje, na leitura da antiga aliança, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele tirado. Sim, até hoje, contudo, até o dia de hoje, sempre que leem a Moisés, está posto um véu sobre o coração deles. Moisés, ele colocou o véu sobre sua face, porque a iluminação do coração somente foi no Novo Testamento através de Cristo. Mas aos israelitas, não somente a cabeça foi encoberta, mas o véu também está sobre o coração deles. Tantas as vezes quanto ouvem as escrituras ou leem as escrituras de Moisés, e vocês sabem, quando dessa vez em Jerusalém estivemos, e o guia de viagem nos deu a explicação, e eu especialmente perguntei, ouça, meu irmão, no sábado é lido somente da Torá na sinagoga e assim por diante. Ele disse, sim, é lido da Torá. São os 5 livros de Moisés. Então me veio essa inspiração. Eles leem os 5 livros de Moisés e a coberta, o véu, está sobre seus corações. Eles não podem compreender. E o que foi Moisés recebeu a lei. Se nós lemos em Gênesis, então chegamos no relato da criação até a conclusão com Abraão, Isaac e Jacó. Mas então, se lemos em Êxodo, então veio a guiação para fora. Deus encontra Moisés, se encontra-se com Moisés, o povo é guiado para fora e a lei é concedida. Se lemos em Levítico, em todas as ordenanças, todos os mandamentos são dados que o povo de Israel tinha que seguir quando deveria acontecer o culto a Deus. E quem lê Deuteronômio foi o resumo dos quatro livros de Moisés no total. Se contemplarmos que esses cinco livros de Moisés, tão valorosos como eram para Israel, mas lá não estava escrito do Messias que eles traspassaram, lá não estava escrito aquilo que está em Isaías 53, lá não estava aquilo que no Salmo 22 está, e não está até o dia de hoje. Eles leem nos cinco livros de Moisés, e quem viu isso uma vez, isso atravessa medula e ossos. Aquilo que ainda é lido é principalmente o Talmud babilônico, e quando eu vi isso, dentro de mim já fez surgir um pouco de ressonância. Quando eu vi Talmud babilônico, eu já tive um grande interesse de também ver esse Talmud com os próprios olhos. E com o irmão Rus e todos os irmãos que estiveram juntos lá, nós entramos e nós ouvimos esse babilônico Talmud. Eu digo, uma escrita muito, muito bonita, um livro que pode ser visto no mundo inteiro, com forma, com impressão, com tudo. Mas aqui vem a história. Aquilo que, como texto, como dos cinco, ou seja, dos cinco livros de Moisés, o que está dentro lá, está no meio, talvez 4 centímetros de largura, 10 centímetros de altura, e é o mais, não tem mais que isso. À direita, em cima, à esquerda, embaixo, são todas interpretações dos diferentes escribas sobre esse pequeno texto lá do Torá. E quando eu vi isso com os meus próprios olhos, eu quase não pude crer nos meus olhos, eu abri os dois olhos e de novo lá, um pequeno texto no meio, em cima, à direita, à esquerda e embaixo, quem sabe quanto texto de todos aqueles que durante o tempo do cativeiro babilônico colocaram suas próprias interpretações. O texto da palavra original, tão pequeno quanto era, desaparecia no fim totalmente, e nenhum desses que leu lá sabia o que ainda está escrito em Moisés. Eles somente sabiam o que a esquerda disse, o que lá de cima disse, o que a direita disse, o que lá de baixo disse. Tudo aquilo, isso me lembrou no tempo através do qual a congregação do Novo Testamento teve que passar. E não houve outro a não ser Martinho Lutero, que escolheu o tema a congregação e o seu cativeiro babilônico. E o que aconteceu enquanto o tempo, quando a congregação estava no cativeiro babilônico, pegaram os quatro evangelhos e pegaram um pequeno texto do evangelho e então colocaram páginas e páginas com as próprias interpretações. Exatamente o mesmo o que com o povo de Israel aconteceu com a congregação do Novo Testamento. Ainda hoje, eles leem os comentários dos grandes homens que interpretaram as parábolas E por isso, a coberta de Moisés e a coberta de Cristo está sobre os seus corações. Se aqui é dito que essa coberta somente pode ser tirada, esse véu somente pode ser tirado em Cristo, então nós temos que ordenar isso temporalmente. E aqui vem uma pergunta muito precisa: quando a coberta ou véu é tirado da cabeça do povo de Israel, ou seja, dos eleitos, os 144 mil, quando será tirado? E essa é uma combinação dupla e consiste nisso: quando os dois profetas surgirem e quando Cristo se lhes revelar e eles olharem para aquele ao qual traspassaram, então eles chorarão amargamente e se lamentarão como se lamenta pelo único filho e como se, e então isso se refere ao povo de Israel, os 144 mil. Mas agora, o que é com a congregação do Novo Testamento? A coberta somente pode ser tirada em Cristo. E se no último livro da Bíblia lemos o primeiro versículo, então já temos a resposta. Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe participou. Nós sabemos o que essa palavra revelação significa: desvelamento, que o véu, a coberta é tirada. Temos ainda em lembrança quando o irmão Branham ele falou sobre os sete selos, sobre o desvelamento. A palavra Apocalipse significa nada além e nem mais nem menos do que desvelamento. Se algo está deve ser ocultado, velado, então antes esteve oculto, mas não está mais oculto, foi revelado. Desvelamento, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe participou. Se eu colocar o meu lenço sobre esse microfone, então a coisa está oculta. Vocês sabem o que está debaixo, porque vocês viram. Se vocês não tivessem visto, vocês não saberiam o que está debaixo. Somente então, quando o desvelamento, quando o véu, quando a coberta é retirada, vamos, não percebemos quão preciosas são as coisas que Deus concedeu aos eleitos das nações nessa geração, através da revelação de Jesus Cristo, no qual todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos, e somente nele podem ser revelados. Então, sejam sinceros uma vez, hoje de manhã, se nós lermos somente os quatro evangelhos, então encontramos nosso Senhor e Salvador ao lado de Deus descrito como o Cordeiro de Deus, como o Filho do Homem, como o Filho de Davi, como um que foi nascido e foi envolto em fraldas e colocado lá num presépio, como um que comeu e bebeu, como aquele que dormiu e ficou cansado, como aquele que orou para o seu Pai no céu. E há hoje centenas e milhares de ensinados da Sã Escritura, eles dizem sempre: sim, no Evangelho está isto e está aquilo escrito. Está de fato escrito. E em Moisés também está isto e aquilo e mais outra coisa escrito. Mas não é tudo que está escrito em Moisés e não é tudo o que está nos quatro evangelhos escrito. Vai adiante até a plena revelação de Jesus Cristo, que ele é o primeiro e último, que Ele é Alfa e Ômega, que era e que é e o que vem, o Todo-Poderoso. Mas, se essa coberta é tirada, então se vê, e se não é tirada, então não se pode ver. E é sem sentido discutir sobre isso. É uma coisa pessoal entre você e o teu Deus, e entre mim e o meu Deus. Se nós tentássemos explicar às pessoas uma coisa sobre a unidade de Deus, eles vão direto a Mateus 3 ou a Gênesis 1, 26, 27 e 28. Eles começam diretamente com o antigo argumento: vamos fazer pessoas. E então ele como seres humanos, deixa sua fantasia andar em aberto. E quando chega o Mateus 3, eles dizem: olhem aqui, aqui João está no Jordão, que batiza o Senhor Jesus, o céu se abre, o Espírito desce na forma de uma pomba, e uma voz ecoou do céu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E tais passagens há muitas nos quatro evangelhos. E eles sempre e leem, mas enquanto leem, a coberta, o véu de Cristo está sobre eles. Eles o veem como ser humano, no seu estado de ser humano, mas não têm a revelação, não receberam que eles têm que vê-lo como Senhor da glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Assim como Moisés no Antigo Testamento, assim como Jesus no Novo Testamento, as pessoas não podem compreender, elas não podem entender, porque tem muitas interpretações do tempo babilônico. Eles leram muito disso, e sejam sinceros uma vez, Deus, através da reforma religiosa, Ele fez um começo maravilhoso, mas o fim nós vivenciamos agora nessa geração, e nós chegamos à plena revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Emmanuel, Deus conosco. Esta é uma coisa que somente Deus revela a indivíduos. Você pode ter razão, e todos os irmãos, todos têm razão, se nos quatro evangelhos encontram todas as passagens e citam, e eles estão todos de acordo. Mas o que em 1 Coríntios 2 lemos, o Espírito pesquisa todas as coisas, até mesmo as profundezas da divindade. Não o Espírito humano, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus pesquisa essas coisas. Nós sequer precisamos ficar olhando, menosprezando os judeus e balançar a cabeça sobre eles e pensar conosco mesmo: oh, que pena que eles não reconhecem, embora leiam. Não, o tempo deles virá e não estamos sequer preocupados com eles. Isso nós vemos que Deus tem o seu caminho com eles. E aos nossos dois irmãos já dissemos lá que nós, pela última vez, nos veremos pela última vez, mas eles estarão entre os 144 mil, e um dia haverá uma maravilhosa comunhão que teremos uns com os outros. Mas, de forma geral, a coberta está sobre seus corações, e Deus não nos enviou para fazer de judeus cristãos e de cristãos judeus. Deus fala: vós que não eres o meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Esta é a promessa. E eu ainda sei hoje, quando em algum lugar, em uma noite, falei sobre isso, nós tivemos todas as noites, até uma noite quando não foi possível, tivemos um pequeno culto, e os nossos irmãos de Jerusalém ou de Israel estiveram lá juntos. E eu disse, de repente, enquanto estava falando, Jesus não foi judeu. E vocês podem imaginar, e nesse momento, eu olhei somente para os dois para ver a reação deles. Eu disse, Jesus não é judeu, não foi judeu. E fiz uma pequena pausa para esperar um pouco como seria a reação. E então veio a resposta, ele foi Deus revelado em forma humana. Eu disse, se ele fosse judeu, então José seria seu pai. Ele não foi judeu, ele não foi pagão, não foi gentil, ele foi Deus revelado em forma humana. E vocês sabem, isso bateu, isso entrou que nem uma bomba. As pessoas têm que poder compreender, mas a coberta ainda está sobre os seus corações. Quantos crentes das nações existem que não aceitam a revelação de Jesus Cristo? Eles têm seus programas, eles leem os evangelhos, eles leem também as cartas, mas a coberta de Cristo está sobre eles. Está tão maravilhosamente escrito, somente em Cristo esta coberta é retirada. Não por você e não por mim, somente através da revelação de Jesus Cristo. Agora nós percebemos quão importante foi a abertura dos selos, quão importante a revelação de Jesus Cristo é, que Deus, nesse tempo, nos participou. Que Ele possa nos abençoar e conceder todo o contexto pela graça, nos revelar. E hoje, no profundo íntimo dos nossos corações, uma vez nos deixar alegres que essa coberta foi retirada dos nossos corações e que nós não somente temos a palavra como letra na arca do concerto, mas sim o maná fresco, que foi a palavra revelada fresca para esse tempo, revelada por Deus. E o maravilhoso foi se quando se deixasse o maná para o próximo dia ou outro dia, então se tornava ruim. Mas o maná que está reservado na arca do concerto, de geração a geração, foi mantido. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Que a palavra de Deus é alimento que jamais pode estragar, porque Deus sempre pode revelar algo novo e revelou. E para falar com o seu povo, nós não estamos aí à beira de uma água estagnada ou ficamos parados num alimento velho. Pela graça de Deus, o Senhor nos guiou adiante até essa hora e Ele nos guiará adiante, porque Ele, pela graça, se revelou a nós. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Alimento espiritual no tempo certo, irmãos e irmãs, eu não sei, mas o Espírito de Deus está poderosamente presente e eu desejo dizer, no coração daqueles do qual a coberta foi retirada, isso eles poderão sentir e poderão perceber, porque não são palavras humanas, mas isso é a revelação de Jesus Cristo. Ó, irmãos e irmãs, que nós possamos, apesar de tanta zombaria, através de tanto opróbrio, de tanto falta de reconhecimento, mas uma coisa eu tenho que dizer, o Espírito de Deus, Ele está ligado conosco, Ele está ligado conosco, e nós estamos ligados com Ele, e Ele nos dá o alimento certo no tempo certo, e por isso somos tão gratos, irmãos e irmãs. Não vamos olhar para nada mais, vamos olhar para aquilo e levar os nossos corações aquilo que o Espírito fala conosco. Pessoas podem falar de formas diferentes, mas nós não olhamos para aquilo, mas nós olhamos para o que Ele nos concede nesse último tempo, nesses últimos momentos. Nós não estamos aqui como juízes que possamos julgar os outros ou dizer esses são assim, outros são assim, outros são... Não, mas nós olhamos somente e unicamente para o Senhor e deixamos a Ele tudo. Nós ouvimos também sobre o povo de Israel. Nós não estamos aí que nós devemos julgá-los, mas Deus é aquele que com eles chegará ao seu direito. E eu vos digo também com aqueles que confiam nele nesses últimos dias e que não ouvem as bobas falas de pessoas, não as falatórios que aqui e lá são feitos, mas nós temos que nos concentrar naquilo que o Espírito de Deus diz. E eu desejo dizer, Ele falou nessa hora da manhã de forma maravilhosa a nós. Eu somente espero que nós todos possamos levar os corações e não tomemos isso com palavras de homens, mas como que de fato é, como a palavra do Deus vivo, porque Ele está presente. E Ele falou poderosamente, e a Ele queremos agradecer e trazer a glória, porque Ele é digno que o glorifiquemos, que o honremos, que o tragamos a gratidão por essas graças e pela fidelidade. Não vivenciamos hoje nessa manhã, ontem à noite, que Ele é fiel. Não vimos as suas graças novamente, são tão maravilhosas. Não somente estão próximas, estão presentes, e por isso devemos gratidão. Vamos nos levantar e mostrar a Ele. Vamos ainda em breves orações fazê-lo. Abram vossos corações, vossas bocas e tragam a gratidão da profundeza dos nossos corações. Te agradecemos pelo teu agir poderoso do Espírito, pelos mistérios, por tua palavra, Senhor, que tu revelaste. Ó Senhor, hoje de manhã tu falaste tão maravilhosamente. Ontem à noite tu falaste. Tu não mudaste, tu ainda é o mesmo, aleluia. Por isso nós te adoramos, ó Senhor. Nós glorificamos a tua presença. Nós gloriamos o teu santo nome, que está acima de todos os nomes. Então, tu deixas, te revelas aos teus, tu te mostras aos teus. Que maravilhoso, Senhor. Os nossos corações estavam ardendo, queimando quando tu falaste conosco, Senhor. Por isso nós te glorificamos, te damos a ti somente a honra. Tu possas estar diante conosco, nos guiar e direcionar adiante. Esse é o nosso anseio e nossa oração no nome de Jesus. Aleluia. Amém.